história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira.
Hoje, 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral, o período de propaganda eleitoral.
Saúde do Paraná orienta sobre os cuidados com Mpox.
Ministério da Saúde anuncia a formação de um comitê de operação de emergência.
Começa amanhã o segundo Festival Gastronômico de Marechal Cândido Rondon.
Nós queremos que esse festival cresça, nós queremos valorizar ainda mais a nossa gastronomia.
Deral avalia impactos do clima nas lavouras de trigo do Paraná.
Podemos ter perdas desde pequenas nessas lavouras até perdas totais.
Indiciado técnico de enfermagem por dopar paciente para roubar celular.
Nossa investigação chegou até o paradeiro desse telefone, ao qual foi apreendido na posse de uma terceira pessoa.
Educação de Mercedes se destaca entre as melhores do Paraná.
O IDEB é o principal parâmetro para avaliar a qualidade da educação básica.
ONG Arca de Noé realiza amanhã feira de adoção de pequenos animais.
Será no estacionamento do Maxi Atacado, das 9 às 15 horas.
Investimentos na agricultura paranaense quadruplicam no primeiro semestre.
O governo é sensível à destinação de recursos para que as empresas e as cooperativas façam investimentos maiores.
Parte da história de Marechal Rondon será contada em A Personalidade da Semana.
Já tinham os seus investimentos lá no Rio Grande, tiveram a visão de estabelecer aqui no oeste do Paraná.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Vítima de atropelamento em Marechal Rondon foi transferida para Toledo. Homem é preso em Mercedes após agredir a esposa. 12 corpos de vítimas da tragédia aérea são desembarcados em Cascavel. A Cimacar divulga a lista dos contemplados no sorteio do Dia dos Pais.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Temos nessa sexta-feira mais um dia de tempo estável no Paraná. Faz um pouco de frio nas regiões de maior altitude. Um ar mais aquecido ganha força no interior paranaense. Por isso, as temperaturas ficam bastante elevadas no oeste, noroeste e norte, com valores acima dos 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 33%.
O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon atendeu um homem de 38 anos, vítima de atropelamento na marginal da BR-163, em Marechal Rondon, próximo a Suoro, por volta das 19 horas de ontem. Policiais rodoviários federais do posto de Quatro Pontes também estiveram no local. Veículo envolvido no atropelamento não foi identificado. A vítima, de 38 anos, com ferimentos graves, inclusive traumatismo crânioencefálico, foi atendido na UPA Marechal e, na sequência, transferida para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Outro acidente de trânsito, também atropelamento, ocorreu pouco depois das 18 horas de ontem, na rua Padre Alois Marc, em Pato Bragado. No local, os policiais militares orientaram o motorista envolvido sobre os procedimentos cabíveis e, na sequência, foram para o hospital local para averiguação do estado clínico da criança atropelada. Ela estava consciente, sendo atendida, a princípio, com suspeita de fratura de braço. Polícia Civil de Toledo indiciou um técnico de enfermagem por dopar paciente para roubar celular. Delegado Rodrigo Batista detalha a investigação, que culminou na prisão do profissional.
A Polícia Civil de Toledo finalizou essa semana um inquérito policial a qual investigava o roubo de um celular ocorrido dentro do Hospital Bom Jesus, aqui em Toledo. Um técnico de enfermagem, após acompanhante da paciente ter se retirado do quarto para comprar algumas coisas na cantina, adentrou aquele local, aplicou um chamado líquido branco na veia daquela paciente para que ela ficasse dopada e, mediante isso, roubou o telefone celular que estava sobre a cama ao lado. Diante de todas essas circunstâncias, nossa investigação chegou até o paradeiro desse telefone, ao qual foi apreendido na posse de uma terceira pessoa, a qual responde pelo crime de receptação, e junto com as conversas a qual houve a negociação, comprovou-se que a esposa desse investigado efetuou o anúncio do telefone via rede social. Diante dessas circunstâncias também, a esposa do investigado foi indiciada pelo crime de receptação qualificada, por estar vendendo objeto, produto de ilícito. E o investigado responde pelo crime de roubo, tendo em vista que ele dopou a paciente para que roubasse esse telefone.
Por volta das 9 horas da noite de ontem, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer no pronto-socorro municipal de Mercedes, onde dera entrada uma mulher vítima de violência doméstica. Ela relatou que seu esposo chegou em casa embriagado, a agrediu a socos, chutes, puxões de cabelo, inclusive apertando com as mãos o seu pescoço e ainda bateu sua cabeça contra a parede. A vítima foi socorrida por um vizinho e encaminhada pelo mesmo até o pronto-socorro municipal. As agressões sofridas resultaram em lesões na boca, na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Durante patrulhamento realizado na sequência, os policiais militares acabaram encontrando o agressor em uma conveniência na Avenida João 23, ao lado da Prefeitura de Mercedes. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Rondon para as providências cabíveis. Tudo organizado para o segundo Festival Gastronômico de Marechal Rondon. Reportagem Regis Guerreiro.
Começa amanhã o segundo Festival Gastronômico de Marechal Cândido Rondon, reunindo restaurantes, bares, panificadoras, sorveterias e produtores locais. Organizado pelo Núcleo de Gastronomia da Semacar, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o evento, no ano passado, reuniu 20 empresas do setor. Na edição deste ano, conforme a coordenadora do núcleo, Jenny Schwingel, serão 29 estabelecimentos participantes.
A nossa tendência é aumentar, sim, porque nós queremos que esse festival cresça, nós queremos valorizar ainda mais a nossa gastronomia, os nossos estabelecimentos aqui do nosso município. Então, nós estamos indo de pouquinho em pouquinho, né? Fomos íntimos ano passado, com um pouquinho de receio, começamos devagar, mas esse ano praticamente, né, dobramos aí a quantidade de empresas participantes com esse objetivo. A gente quer ir crescendo e fortalecendo o nosso festival.
Para os empresários participantes, qual seria então a orientação?
Entrar em contato com a Semacar. Nós temos nossa secretária aqui na Semacar, tem a Michele e a Fernanda. Então, entra em contato com as meninas, elas vão encaminhar o contato para a gente, nós vamos conversar, explicar para a empresa como funciona o festival e também convidar esses empresários a virem participar do núcleo de gastronomia, porque quanto maior for a nossa união, mais fortalecidos nós estaremos e mais prosperidade teremos. Então, fica também o convite não só para o festival gastronômico, mas para a participação do núcleo de gastronomia.
O festival gastronômico será realizado de amanhã, dia 17, até o dia 31 de agosto. Algumas empresas vão recepcionar seus clientes para atendimento indoor e outras vão trabalhar no modelo delivery. A solenidade de lançamento ocorreu no último dia 9 e contou com a presença de patrocinadores, representantes das empresas participantes, além de lideranças locais e diretoria da Semacar. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial atua em queda de 0,22%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,47 para compra e para venda.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira.
Hoje, 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral, o período de propaganda eleitoral.
Educação de Mercedes se destaca entre as melhores do Paraná.
O IDEB é o principal parâmetro para avaliar a qualidade da educação básica.
Investimentos na agricultura paranaense quadruplicam no primeiro semestre.
O governo é sensível à destinação de recursos para que as empresas e as cooperativas façam investimentos maiores.
Assis Chateaubriand vence Cafelândia nos pênaltis e está na semifinal do Troféu Difusora.
Nos pênaltis, graças a Deus, fomos felizes e saímos com a classificação.
Educação de Mercedes se destaca entre as melhores do Paraná com nota histórica no IDEB. Reportagem Logan Malman.
A Educação de Mercedes está entre as 5 melhores do Paraná e na primeira colocação do Núcleo Regional de Toledo. É o que apontam os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2023, divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação, MEC. De 2019 a 2023, o desempenho educacional de Mercedes registrou um avanço significativo, com nota do IDEB subindo de 6,4 para 8, o melhor resultado já alcançado pelo município. O IDEB é o principal parâmetro para avaliar a qualidade da educação básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é calculado através da seguinte fórmula. Primeiro, os resultados dos testes de língua portuguesa e matemática são convertidos em uma escala de 0 a 10. Em seguida, a média dessas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação das séries de cada etapa, anos iniciais, anos finais e ensino médio, com valores que vão de 0 a 100.
Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
A campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira, quando candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro podem fazer propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Propaganda eleitoral nas ruas é feita com o uso de bandeiras, adesivos, santinhos, carreatas e comícios. Já a publicidade no rádio e na TV só começa no dia 30 deste mês. Quem dá detalhes a respeito é o advogado rondonense João Berce, especialista em direito eleitoral.
Hoje, 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral, o período de propaganda eleitoral, seja nos meios tradicionais, seja no meio virtual. É o momento que os candidatos estão aptos a pedirem voto expressamente, a divulgarem os seus números, a fazerem de fato a campanha eleitoral, como já conhecida por todos. É um período também em que os candidatos vão poder arrecadar verbas para a sua campanha, vão poder contrair despesas, produzir seus materiais, propaganda em jornais, propaganda eleitoral gratuita no rádio, que começa no dia 30 de agosto. Enfim, é o período tradicional agora de 45 dias, onde até às 22 horas do dia 5 de outubro os candidatos poderão fazer a sua campanha eleitoral, divulgar as suas candidaturas visando o pleito eleitoral de 2024.
Os investimentos em agricultura no Paraná mais do que quadruplicaram no primeiro semestre de 2024, ultrapassando a marca de 147 milhões de reais, segundo o levantamento da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda. Detalhes com o repórter César Reck.
Esse valor representa um aumento de 344% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram investidos cerca de 33 milhões de reais. O crescimento lidera o aumento dos investimentos no estado, que registrou um recorde histórico de 3 bilhões e 300 milhões em empenhos no semestre, conforme os dados preliminares do relatório resumido de execução orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional. As ações incluem apoio às cadeias produtivas regionais, melhoria da trafegabilidade rural e compra de equipamentos. Grande parte do valor foi destinada à promoção da produção agropecuária, que teve um aumento de 450%, totalizando mais de 143 milhões de reais. Programas como o Banco do Agricultor Paranaense e o Coopera Paraná, ligados à Secretaria da Agricultura, também receberam investimentos significativos. Outro fator que impulsionou os investimentos do campo no primeiro semestre de 2024 foi o programa Estradas da Integração, que destinou mais de 125 milhões de reais para a pavimentação e manutenção de cerca de 114 quilômetros de estradas rurais em 35 municípios. No setor de abastecimento, foram empenhados 3 milhões e 400 mil reais, com destaque para o programa Compra Direta Paraná, que adquire alimentos de cooperativas e associações da agricultura familiar e para convênios que financiam a construção de restaurantes populares. O governo do Paraná também planeja novos investimentos com 300 milhões de reais em créditos do ICMS via Sicredi para estufa tarifas, armazenagem e fortalecimento da agroindústria, além de mais de 300 milhões de reais para energias renováveis, especialmente fotovoltaica e biogás. O secretário da Fazenda, Norberto Otigara, destaca que o agronegócio é o carro-chefe da economia paranaense, responsável por cerca de 36% do PIB do estado e que por isso merece atenção especial.
Assumindo como o principal negócio da economia do Paraná, a produção de alimentos e fibras, né, num contexto, numa visão de aproveitamento das oportunidades que nós temos no mundo, já que o Paraná, pouco a pouco, se caracteriza como o supermercado do mundo, que é um mote que nós usamos, o governo é sensível à destinação de recursos para que as empresas e as cooperativas façam investimentos maiores na tentativa de agregar valor à nossa produção.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Assis Chateaubriand vence Cafelândia nos pênaltis e está na semifinal do Troféu Difusora. Guilherme Heinzen.
Em confronto digno de decisão, Cafelândia recebeu Assis Chateaubriand na noite desta quinta-feira pelo Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. Como havia perdido o jogo de ida, Cafelândia precisava da vitória por qualquer resultado para forçar a realização dos pênaltis. Já para Assis Chateaubriand, o empate bastava para estar na semifinal. O jogo começou com chances para as duas equipes, mas com 5 minutos de bola rolando, Nando e Cabeça abriram o marcador para Cafelândia. Logo na sequência, Eduardo aumentou a vantagem. Ainda na primeira etapa, Vitor Hugo descontou para Assis Chateaubriand em cobrança de falta. Veio o segundo tempo, Cafelândia com grande superioridade, com Nando e Cabeça, ampliou para 5-1. A partir de então, Assis Chateaubriand reagiu, com o goleiro Linha conseguiu descontar com Jean Carlos duas vezes e Leonardo, mas não conseguiu empatar e o jogo no tempo normal terminou com vitória para Cafelândia por 5-4. Consequentemente, a decisão da vaga ficou para os pênaltis. Nas cobranças normais, cada gremiação converteu 4 pênaltis e errou 1. A decisão da vaga veio apenas na terceira cobrança de alternada, onde Assis Chateaubriand conseguiu converter e Cafelândia errou. Sobre a classificação à semifinal do Troféu Difusora, o atleta de Assis Chateaubriand, Lucas, falou assim.
Acho que foi uma noite, um jogão de bola, né? Disputado do começo ao fim, eles abriram um placar extenso contra nós, mas nós conseguimos, quase buscamos o tempo normal e nos pênaltis, graças a Deus, fomos felizes e saímos com a classificação.
Já pelo lado de Cafelândia, Michel destacou a grande partida.
Felizmente, futsal é isso, né, pô? Acho que a equipe deles está de parabéns também, um excelente jogo, é uma equipe favoritíssima e eu acho que eles estão de parabéns aí e eu vou torcer para eles aí, uma boa sorte para eles na próxima etapa.
Agora, Assis Chateaubriand irá enfrentar o vencedor do confronto entre Entre Rios Oeste e Maripá. O jogo será na próxima terça-feira, com vantagem de Maripá, que venceu o primeiro confronto. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Não há variações nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 114,00, milho saca R$ 49,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 76,00, mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. A Cimacar divulga a lista de contemplados no sorteio do Dia dos Pais. Parte da história de Marechal Rondon será contada em A Personalidade da Semana.
Já tinham os seus investimentos lá no Rio Grande, tiveram a visão de estabelecer aqui no oeste do Paraná.
Suspeitos de terem assaltado um caminhoneiro foram presos com celulares, cigarros eletrônicos e um dispositivo bloqueador de sinal na tarde desta quinta-feira em Cascavel. Equipes da Polícia Militar localizaram um dos detidos no bairro Pacaembu, com um Honda Civic e alguns cigarros eletrônicos. Ele relatou que pegou o carro e os itens de um amigo. Na casa do segundo suspeito foi encontrado um Vectra, também usado no assalto, mas não havia itens roubados. O segundo detido levou os policiais até uma casa na rua Pedro Baú, no bairro Tourist Park, onde foi localizada a carga. A dupla teria rendido o motorista da manhã desta quinta-feira. O caminhão estava carregado com caixas de celulares. O caminhoneiro relatou que recebeu uma ligação dizendo que a carga precisaria ser deixada num posto de combustíveis. E no momento em que estacionou no estabelecimento, os criminosos o abordaram. O veículo de carga foi abandonado na marginal da BR-277, na altura do bairro 15 de Novembro, em Cascavel. Os homens, de 31 e 63 anos, foram encaminhados à 10ª Regional de Flagrantes, enquanto os 15 celulares, 10 mil cigarros eletrônicos, o aparelho bloqueador de sinal e ainda 35 gramas de cocaína foram encaminhados à Receita Federal. Prefeitura de Cascavel informou que 12 corpos das vítimas do trágico acidente do voo 2283 foram desembarcados no aeroporto regional de Cascavel na manhã desta sexta-feira. Reportagem Gladstone Pacheco.
A operação de traslado foi realizada pela Força Aérea Brasileira, utilizando a aeronave C-105 Amazonas, com decolagem tendo ocorrido na manhã de hoje da Base Náutica de São Paulo. As vítimas que chegaram ao município de Cascavel são Mariana Belim, Mauro Bedim, Deunir Secoa, Miguel Arcanjo Júnior, Lucas Camargo, Adriele Costa, Raquel Moreira, José Roberto Ferreira, Sara Langer e Rosângela Maria Oliveira. Além dessas, os corpos de Gracinda Silva e Nélvio José, que foram encaminhados para Toledo. Os corpos do subprocurador-geral do município de Toledo, Nélvio José Hibner, e de sua esposa Gracinda Marina Castelo da Silva, foram liberados e trazidos nesta sexta-feira em avião da FAB. Em seguida, os corpos seguiram para Toledo, onde são velados na cripta da Catedral Cristo Rei. Após celebração de missa, os corpos serão levados novamente para Cascavel, onde serão cremados. Nélvio e Gracinda estão entre as 62 pessoas que morreram no acidente aéreo com o voo 2283 da Voipaz, ocorrido na tarde da última sexta-feira em Vinhedo, estado de São Paulo. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A partir desta sexta-feira, os contemplados da campanha Dia dos Pais da Cimacar poderão retirar os seus vales compras. Foram premiados 160 consumidores, totalizando R$ 60 mil em prêmios, conforme destaca o vice-presidente para feiras e eventos da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Ricardo Leites de Oliveira.
Na terça-feira à noite, dia 13, foi realizado na sede da Cimacar o sorteio da campanha do Dia dos Pais. Foram sorteados 160 pessoas que receberão os vales compras, que totalizam o total de R$ 60 mil. As pessoas que foram sorteadas já foram contactadas pela a Cimacar, e quem quer saber os sorteados pode entrar tanto no site da Cimacar quanto no site da Rádio Difusora para ver os nomes de quem foi sorteado. Então, a partir de hoje, todos os sorteados poderão retirar seus vales compras na Cimacar. E lembrando que essa é uma campanha que é realizada pela Cimacar e nós temos parceria da Edmar Imóveis, Humana Clínica Sul e também do Banco Sicoob Confiança, que são os parceiros que realizam esse evento, que a gente consegue realizar um total de R$ 60 mil em vales compras para o Dia dos Pais. Lembrando que essa campanha Amor Sempre Presente continua e teremos o sorteio no dia 15 de outubro da promoção do Dia das Crianças.
O ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, professor e historiador Ilmar Prisnitz, será entrevistado em A Personalidade da Semana. Ele falará sobre o protagonismo do empreendedorismo dos imigrantes europeus e de seus descendentes no Rio Grande do Sul, expansão de seus negócios para o norte e noroeste gaúcho, médio e oeste catarinense e oeste do Paraná. Projeto de colonização da Fazenda Britânia, projeto de investimento da empresa Agrobras, está ligada à aviação aérea do Rio Grande do Sul, Varig, em Marechal Cândido Rondon, presidida por Rubem Berta, a construção do extinto Lort, entre outras abordagens.
A minha família, por exemplo, eu nasci onde? Eu nasci lá no norte do Rio Grande, na região de Horizontina, Santa Rosa. Horizontina pertencia a Santa Rosa naquela época. E aí, lá da chamada Colônia Velha, que era Santa Cruz do Sul, ali em Venâncio Aires, aquilo ali estava praticamente tudo ocupado. E aí o pessoal foi para o norte do Rio Grande. Santa Rosa hoje deve ter, a exemplo do que Toledo também aconteceu aqui, da colonização de Santa Rosa surgiram 13, 14, 15 municípios bem menores, mas altamente populosos. E este povo começou a buscar outras regiões. Procuraram o quê? procuraram o oeste do Paraná, antes de Santa Catarina. Para quem não sabe, os primeiros colonizadores que saíram do Rio Grande do Sul, eles entraram lá no oeste de Santa Catarina. E tivemos a felicidade de termos aqui, na Fazenda Britânia, o gerente da colonizadora que colonizou São Miguel do Oeste, que é o Willibart. Pouca gente sabe disso. Os três proprietários da Fazenda Britânia, que deu razão à colonização da nossa região aqui, hoje também já diversos municípios, eles tiveram a sorte. Três pessoas que tinham um bom capital, já tinham os seus investimentos lá no Rio Grande, tiveram a visão de estabelecer aqui no oeste do Paraná, depois do exemplo de São Miguel do Oeste, e São Miguel do Oeste acabou em torno dela também, surgindo muitas cidades, todas elas bem organizadas, uma população homogênea praticamente, feita por descendentes dos imigrantes, que são os nossos antepassados.
A entrevista completa com o professor Ilmar Prisnitz será levada ao ar neste sábado a partir das 11 horas em A Personalidade da Semana e reprisada no Jornal de Domingo. A seguir em Frente Ampla de Notícias. Saúde do Paraná orienta sobre os cuidados com Mpox.
Ministério da Saúde anuncia a formação de um comitê de operação de emergência.
Deral avalia impactos do clima nas lavouras de trigo do Paraná.
Podemos ter perdas desde pequenas nessas lavouras até perdas totais.
ONG Arca de Noé realiza amanhã feira de adoção de pequenos animais.
Será no estacionamento do Maxi Atacado das 9 às 15 horas.
Saúde do Paraná orienta sobre os cuidados com a Mpox. Reportagem Jean Fernando.
Após a Organização Mundial da Saúde classificar a Mpox como uma emergência de saúde pública devido ao aumento expressivo de casos e mortes causadas por uma nova variante da doença na África, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu alerta sobre as medidas de prevenção e cuidados em relação à doença. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram notificados no Brasil 709 casos confirmados ou prováveis neste ano, número bastante inferior quando comparado aos mais de 10 mil casos notificados em 2022, ano em que foi contabilizado o pico da doença no país e declarada pela OMS a última emergência de saúde pública no âmbito internacional para Mpox. Em 2024, no Paraná, foram identificados 131 casos suspeitos de Mpox e destes, 8 casos confirmados, sem nenhum registro de morte. Ontem, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a formação de um comitê de operação de emergência que incluirá a Anvisa, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e outros órgãos para analisar e coordenar as ações de resposta à doença. De acordo com o Ministério, a pasta negocia ainda a aquisição de 25 mil doses da vacina junto à Organização Pan-Americana de Saúde. A vacina é destinada apenas para pessoas diagnosticadas com HIV, imunossuprimidos, que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a doença, além de profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com o vírus. A Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. Pode ser transmitida por toque, beijo, relações sexuais ou por meio de objetos como lençóis e roupas contaminadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga. As principais medidas de controle são isolamento dos doentes, rastreamento e monitoramento dos contatos íntimos e familiares do paciente e utilização de equipamentos de proteção individual pelos doentes e por parte dos profissionais de saúde ou cuidadores dos casos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Neste sábado, a ONG Arca de Noé realizará mais uma feira de adoção de pequenos animais das 9 às 15 horas no estacionamento do Max Atacado. Feira contará com uma seleção de filhotes e animais adultos, todos vacinados e castrados, prontos para encontrar um novo lar, conforme destaca Rosimere Lamberti.
A Arca de Noé realiza neste sábado, dia 17, mais uma feira de adoção de pequenos animais. Será no estacionamento do Maxi Atacado, das 9 às 15 horas. Teremos cães filhotes e adultos vacinados e castrados. Adote. Adotar é um ato de amor.
Boletim do Deral avalia impactos do clima nas lavouras de trigo do Paraná. Detalhes com Adriel Marcelo.
O boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 9 a 15 de agosto, divulgado ontem pelo DERAL da Secretaria da Agricultura, confirma que as geadas no Paraná podem comprometer algumas lavouras de trigo conforme a fase das plantas e a intensidade do fenômeno em cada região. O relatório com informações de 6 a 12 de agosto apontava que as geadas ocorridas até então, especialmente no sábado, dia 10, tinham sido leves, não gerando prejuízos. Ocorre que na terça-feira, dia 13, foram registradas geadas com temperaturas ainda mais baixas. Apesar de ser comum no estado nesse período, o fenômeno foi intenso, especialmente para a região sudoeste e os Campos Gerais. Há mais de 1 milhão de hectares de trigo a campo e a colheita foi iniciada nesta semana, chegando a 1% da área. Entre as áreas a campo, 22% estavam em desenvolvimento vegetativo e devem ser beneficiadas pelas temperaturas negativas com controle de pragas e melhor perfilhamento. Essas áreas são maioria onde foram registradas temperaturas negativas, conforme avalia Carlos Hugo Godinho, analista do DERAL.
A área dedicada à triticultura esse ano está praticamente toda a campo nesse mês de agosto. Dos 1,15 milhão de hectares que plantamos, apenas 1% já foi colhido. Das áreas restantes, a maioria estava nas fases suscetíveis às geadas e com o frio intenso registrado nessa última terça-feira, uma grande parte dessas áreas gera preocupação. Especialmente, a gente pode dizer, as situadas no sudoeste do Paraná e em parte dos Campos Gerais. O nosso departamento estima que praticamente 200 mil hectares estavam em fase suscetível nessas regiões e onde foram registradas temperaturas negativas, algumas bastante baixas, e podemos ter perdas desde pequenas nessas lavouras até perdas totais. Elas vão ser melhor avaliadas a partir de agora, nos próximos dias, e nos próximos relatórios a gente deve ter um indicativo melhor do tamanho dessas perdas. Por outro lado, também vale ressaltar que existem lavouras de trigo plantadas mais tardiamente, que devem ser inclusive beneficiadas por esse frio intenso, com o controle de pragas e também com o melhor desenvolvimento das plantas.
Considerando as regiões mais afetadas, uma área de aproximadamente 200 mil hectares deve ser impactada, com danos que variam conforme o estágio da planta e a intensidade da geada. Para se ter uma primeira dimensão das perdas, é necessário esperar que as plantas mostrem os primeiros sintomas, o que deve começar a ocorrer nos próximos dias, e será descrito pelo DERAL no relatório de condições de tempo e cultivo da próxima terça-feira, dia 19. Em relação ao milho, cuja cultura o Paraná responde por 13% da produção nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento estima a produção de 115 milhões e 600 mil toneladas, representando uma queda na produção de 12% quando comparada à safra anterior, que somou quase 132 milhões de toneladas. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.